Salve.
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 Então, estão todos bem depois dessa maratona sistemática? Confesso para vocês que isso foi ideia minha. Faz tempo que eu quero fazer isso. Faz tempo que eu acho que nós temos que deixar de só falar e dar oportunidade para vocês de vocês interagirem conosco, não é? Não há nada que nós desejemos tanto do que interagir com vocês, mas isso não é uma coisa que energeticamente possa ser feita o tempo todo, não é? Bom, esse é um tema que eu gosto de falar bastante, é prosperidade. E quando todos vocês querem muito prosperidade, não é? Mas prosperidade é resultado de três coisas. E três coisas bastante simples, mas que a maioria de vocês não consegue alinhar as três coisas. E a primeira coisa, gratidão pelo que você tem. Você vai a lugar nenhum na prosperidade sem ser grato pelo que você tem. Pouco ou muito, bom ou ruim, gosto ou não gosto, eu sou grato pelo que eu tenho. Dois, trabalho, duro. Ah, mas tem gente, Romero, que não faz nada e tem prosperidade. Bom, você não sabe o quanto esse ser trabalhou em outras vidas, porque... Vou fazer um parênteses aqui para falar de tesouros no céu. Tesouros no céu. Tesouros no céu. Ah, eu quero tanto a minha riqueza divina. Sim, todos vocês têm tesouros no céu. E quando eu estou falando de tesouros no céu, não estou falando de bondade, harmonia. Não estou falando de tesouros no céu. Bens, ou seja, facilidade ou não facilidade de trazer para a matéria aquilo que vocês precisam para cumprir suas missões. Mas é aquilo que vocês precisam, não é aquilo que vocês querem. Está bem? Vocês têm. Se vocês estiverem em uma situação de harmonia com a questão da prosperidade, que é, prosperidade é, eu ter tudo que eu preciso no momento em que eu preciso para cumprir a minha missão. E vocês sabem qual é a missão de vocês, não é nada mais, nada menos do que se harmonizar com tudo e com todos. Gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Se vocês perseguirem isso, vocês terão o que vocês precisam. Aí, puxa, Romero, mas eu tenho tão pouco. Bom, pode ser que você precise de pouco para cumprir a sua missão. E aí é uma questão de ser grato, trabalhar sobre o que você precisa ter aqui, ou seja, cumprir sua missão. Trabalhar sobre, não é se matar de sol a sol. Trabalhar sobre, harmonizar-se com tudo e com todos, fazer suas práticas espirituais direitinho. E se você se propôs a fazer alguma coisa, você vai ter que fazer. Ah, eu sou piloto. O sujeito existe. Vou dizer o nome. Eu sou piloto. Sou piloto, guio os jatos para cima e para baixo, estou aqui, faço meu trabalho, mas nunca vem nada. Também você choraminga o tempo inteiro quando você está pilotando, você não faz isso com prazer, porque a terceira coisa é fazer com alegria e gostar do que você faz. Se você não gostar do que você faz, não adianta nada, porque você não vai ter prosperidade. Dê uma olhada em quem é próspero. Quem é próspero, grato pelo que tem, trabalha bastante sobre o que se determina a fazer e gosta muito do que faz. Não interessa se ele gosta de decapitar frangos para que vocês possam comer. Se ele gosta disso, está muito bem, se ele está bem nisso, ele vai fazer, não vai ter problema nenhum, porque vocês adoram dizer, você não tem prosperidade porque você está fazendo uma coisa que não é correta. Vocês não sabem, está bem? Nem mesmo, o sujeito está em Brasília, corrupto, ele ganha rios de dinheiro, tem uma conta enorme na Suíça, queria ser assim, não queira. Não queira, porque, olha só, pode ser que ele seja grato pelo que ele tem, pode ser que ele trabalhe duro articulando lobbies terríveis, e pode ser que ele adore fazer isso, mas você não sabe qual é a questão kármica dele com esse negócio. Pode ser que, ao fazer isso, ele tem prosperidade, tem tudo que ele quer na hora que ele precisa, inclusive um jatinho para levá-lo longe do problema. Mas pode ser que ele não consiga harmonia e felicidade, pode ser que a família dele tenha problemas, pode ser que ele tenha problemas, pode ser que as coisas não saiam do jeito que ele quer nunca, pode ser que ele não consiga nunca ser feliz. Tantas coisas podem acontecer e vocês não queiram nem saber disso. O que vocês devem fazer é na vida de vocês. Sou grato pelo que eu tenho, trabalho duro e gosto do que eu faço. Se uma dessas coisas não está bem, vocês precisam rever essa coisa. Ou seja, ah, Romero, eu estou fazendo isso, mas eu não gosto de fazer isso. Ou dê um jeito de gostar, ou procure uma coisa que você gosta. E aí vamos a uma coisa bastante difícil que é. Então, eu vou sair do meu trabalho que eu tenho lá de funcionário público e vou abrir uma loja de cachorro-quentes. Não faça isso. Não faça isso porque agora vocês estão em uma época em que toda transição deve ser feita com muito cuidado. Não se esqueçam, Sartre acabou de dizer. Vocês estão em uma época de cooperativo, integrador, gentil, suave e firme. Todas as transições devem ser lentas e planejadas, levando em consideração a tal da virtude que vocês não conhecem direito, chamada ordem. Então, quais são as etapas para eu sair daqui, funcionário público, e ir para lá, dono de uma loja de cachorro-quente? E eu vou ter que cumprir todas as etapas direitinho, eu vou conseguir. Mas o que eu faço enquanto isso? Enquanto eu detesto fazer isso e gostaria de fazer aquilo? Posso dizer uma coisa para vocês? Pode ser que na transição de uma coisa para outra, você comece a gostar disso e depois você descubra que é uma droga ter uma loja de cachorro-quente e mude de ideia no meio do caminho. É por isso que a transição é importante agora. Já houve época em que vocês podiam fazer de qualquer jeito. Vocês podiam, não quero mais, é um corte, mas isso era no alto yang. Agora vocês estão caminhando para aí. Vocês não podem mais fazer assim. Olha para quem está fazendo transições bruscas e veja o que está acontecendo. Eu nem precisava falar isso. É só olhar o que está acontecendo. Mas quando vocês têm uma certa dificuldade de olhar para as coisas e ver o que elas realmente são por causa das interpretações que o ego de vocês faz nas coisas, vocês dizem assim: não, mas o fulano conseguiu fazer isso da noite para o dia. Como é que vocês sabem que foi da noite para o dia? Pode parecer que foi da noite para o dia, mas vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo por trás, do que foi que ele teve que fazer, de todas as transições que esse ser teve que fazer para chegar até aqui. Eu estou dizendo para vocês, se vocês não gostam do que fazem, vocês podem passar a fazer o que vocês gostem. Mas primeiro vocês precisam descobrir do que vocês gostam. E normalmente, na grande maioria das vezes, vocês não têm a menor ideia. Está bem? Então, o que é que gasta menos energia? Eu estou aqui fazendo esse trabalho, não gosto dele. E aí Romero falou para mim: não, mas você pode fazer uma transição para o que você gosta. Mas eu não sei o que eu gosto. Eu posso ficar aqui tentando descobrir o que eu gosto. É uma das opções que você tem. Descobre o que você gosta. Mas a outra opção é transformar isso que você faz em alguma coisa que você goste minimamente. E isso você pode fazer. Às vezes você não gosta do negócio, porque você não gosta das etapas que tem para fazer. Você não gosta, às vezes você não gosta do negócio por causa de uma coisa que tem no negócio que você não gosta. Que tal você negociar, passar para uma outra pessoa, colocar uma pessoa no lugar, dizer, eu não gosto de fazer isso, porque não dá para você fazer. Ou seja, antes de você descartar a possibilidade, e há pessoas nessa sala que sabem que isso é possível fazer, que já passaram por isso. Antes de você falar, ah, eu odeio fazer isso, você dá uma boa olhada, ver no que é isso daqui, o que é realmente muito ruim, que você não gosta, negociar isso e fazer com que fique de um jeito que você goste minimamente do negócio. Por quê? Porque não dá. E aí vamos lá de novo. É cárnico, hein? Lembra? Vocês já ouviram. Já ouviram de Santiago, já ouviram de Sátia. É cárnico. Tudo. Sátia diz. Todas as pessoas com quem você relaciona, se tem desejo, é cárnico. Eu digo, tudo o que se chega até vocês, do cachorrinho que lambe sua perna, até o sujeito que leva sua carteira, tudo é cárnico. Porque vocês têm dentro a maquininha que vibra, me trago as questões kármicas. E elas vêm mesmo. E o que vocês precisam fazer é enfrentá-las. Enfrentar uma questão kármica é muito mais do que falar, tá bom, é kármico. Tem que ceder a isso. Não, é. É disso que se trata. Vamos dar um jeito de lidar com isso. E estamos aqui para falar de prosperidade, então estamos aqui para falar de como se ganha dinheiro, então estamos aqui para falar de trabalho. Seus chefes, seus colegas de trabalho, os clientes, todas as pessoas, tudo, todas as coisas, as dificuldades que você tem no trabalho, que você não consegue fazer, que você encontra dificuldade, tudo é kármico. Então, se é kármico, você vai ter que se harmonizar com a coisa. Às vezes você se harmoniza com a coisa e muda. Você é levado para outra sessão, para outro departamento, para outro chefe, para outra coisa. Por quê? Da mesma maneira como o Sátia falou, muda a vibração. Se você quiser um companheiro um pouquinho melhor, muda a vibração e você terá um chefe melhor, uma equipe melhor, umas pessoas melhores, uma empresa melhor, um lugar melhor para trabalhar. No futuro, daqui a 3 mil anos, então não adianta sonhar com isso. Daqui a 3 mil anos, todos vocês trabalharão apenas 4 horas por dia.
Ai, que delícia.
E se vocês não gostarem do que vocês estão fazendo, vocês vão entrar numa máquina e vão falar assim, não gostei, o que eu faço? Aí a máquina vai dizer, e o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar com perfumes na França, em Paris. Claro. Vamos lá. França, Paris. Nesse lugar aqui, em Champagne, existe um lugar que está precisando de uma pessoa lá. Mas você vai ter que fazer uma preparação, um curso, aprender tudo. Você não sabe fazer perfumes. Então vamos lá. Você vai passar. Está aqui, imprima a passagem, está na tela. Vai lá, fica lá um mês e vê se você gosta disso. Nossa, mas já? Agora. Passou as malas, vamos lá. Pode deixar o resto que eu arrumo. Eu vou falar para o seu chefe que você não quer mais. Então você vai para lá e outra pessoa vai vir para cá. Mas isso é daqui a 3 mil anos. Enquanto isso não acontece, vocês vão ter que fazer isso acontecer do jeito que dá agora. Porque é isso que precisa ser feito. Então, se você quer ser perfumista em Paris, você vai ter que cumprir todas as etapas, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar. Enquanto isso, você tem que ganhar a vida. Então, você vai ter que fazer as coisas desse jeito, porque ainda não tem esse WW tão bom que faça com que você saia daqui, esteja na França amanhã, ninguém sinta a sua falta aqui, já tem uma outra pessoa aqui e lá você encontre todas as facilidades para ficar bem. Pode falar.
Não, eu ia falar uma coisa para ela. Ela falou que o Marco vai fazer.
É.
Que o Marco mexe com essas coisas futuristas.
Né? Então, mas só daqui 3 mil
anos. Ela virou para trás.
Inteligência artificial.
Então.
Já está acontecendo já.
Mas isso é perfeitamente possível. E se vocês querem o futuro agora, porque todo mundo quer o futuro agora, não é? Esse é o futuro mesmo. assim, não, mas pode ser que não aconteça, não. Vai acontecer. Só que vai acontecer com etapas que não estão bem definidas ainda, porque dependem muito das escolhas que vocês fazem como humanidade. Uhum. Mas vai acontecer. Uma vez conversando com uma pessoa, ela me disse assim, estava falando sobre isso, ela disse assim, Romero, eu quero que aconteça agora. Uhum. Aí eu falei, faça acontecer na sua vida agora. Uhum. Faça acontecer agora. Você pode fazer acontecer agora. Uhum. Só fazer acontecer. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar um lugar que aceite você agora, colocar rapidamente outra pessoa aqui, encontrar um jeito de você ganhar dinheiro até você estar pronto, fazer todas as preparações que você tem que fazer, mas você pode fazer agora. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque vocês costumam dizer, nossa, oh, como é difícil lidar com isso. Vocês costumam achar que prosperidade foi uma coisa, um encosto, alguém, algum negócio, uma mandinga que fizeram para vocês, alguma coisa desse tipo que fizeram para vocês, e por isso que vocês não conseguem prosperidade. Vocês também pensam isso de saúde, vocês pensam isso sobre amor, mas vocês pensam mais isso quando se trata de prosperidade. Não é, a menos que vocês deem poder para seu chefe, para ser não sei quem, a menos que vocês deem poder para alguém. Se vocês deram poder, e na questão da prosperidade, a questão do poder é muito mais forte que em todos os outros aspectos, porque fica visível quem tem poder e quem não tem, se vocês derem poder em nenhuma outra parte das suas vidas, isso trará efeitos mais danosos do que com relação à prosperidade. É a primeira coisa que acontece. Do tipo, ganhei uma promoção. Meu salário aumentou. Deu para comprar um carro novo. E agora está todo mundo com inveja de mim. E tudo vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Por quê? Porque, pessoal, inveja e admiração. Quando você sentir isso, você fala assim, estou me admirando. Puxa vida. Estou admirando as minhas conquistas. Isso é bom, porque é uma motivação para eles. Eles vão querer chegar no mesmo patamar que eu estou. E se alguém vier a você e falar, poxa, você comprou um carro novo, né? Eu comprei, então. Depois de muito tempo de tanto trabalhar, consegui. Você também pode conseguir. Você deve conseguir. É fácil você conseguir isso. Só se dedicar, fazer assim. Olha, eu fiz assim, 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 assim. Deu certo para mim, também vai dar certo para você. E sentir-se bem por isso. Tem alguns de vocês que se sentem culpados porque conseguiram alguma coisa. Por que mesmo, hein? Que vocês se sentem culpados? Eu vou dizer. Porque no seu inconsciente tem alguma vida em que você conseguiu isso com alguma trapaça, com alguma tramóia, com alguma coisa que não era muito boa. E está lá e diz assim, a qualquer momento esse negócio pode ser tirado de mim porque, sei lá, não sei. Ah, meu Deus do céu. Só eu tenho, os outros não têm. Esses outros que não têm podem se voltar contra mim. Ah, e a tranquilidade vai embora. O que vocês devem fazer? Oração de perdão. Perdoar-se. Porque isso está em outra vida. Não está nessa. E nessa vida você fez alguma tramóia? Você tem algum motivo para se envergonhar? Fez alguma coisa errada? Não fez. Então, aproveita o negócio. Porque é seu. E perdoe-se. Porque com certeza essas coisas estão lá atrás. Quando eu falo para vocês que vocês têm um tesouro no céu, vocês têm tanto quanto vocês precisam para cumprir bem as suas missões aqui. Tudo o que vocês precisam. Simplesmente tudo. Vocês só precisam tirar das outras dimensões e trazer para essa. Só isso. Aí Geraldo vai dizer assim, puxa vida, como é que eu faço isso? Né? Simples. Uma das sete virtudes é o poder de precipitação. O poder de precipitação é a capacidade de trazer para a matéria tudo o que é de vocês por direito e que está nas outras dimensões. E até o que não é seu por direito, se você realmente precisar, lhe será dado para que você cumpra a sua missão, porque o universo não deixa na mão aqueles que estão fazendo a sua função. Eles dão. O universo dá. Mesmo. Mas você precisa pedir. Está bom? Se você está doente, chega num pronto-socorro e fica lá sentado, e não pega sua senha, não preenche aqueles papéis, e não dá seus documentos, não faz nada, você fica lá. Ninguém adivinha que você está precisando. O universo sabe que você precisa, mas como você é Deus e é soberano na sua experiência na matéria, nenhum de nós pode fazer nada por você se você não pedir. Pedir não é, ah, por favor, não é isso. Pedir é assim, eu preciso disso, desse jeito aqui, com essas características. Aí eu imagino, porque vocês não têm esse poder de visualizar as coisas à toa, vocês são co-criadores, então vocês podem imaginar o que vocês querem, carreguem isso com o amor incondicional do seu coração, não é dizendo assim, ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo, não é isso. É, isso que eu estou imaginando é para o bom cumprimento da minha missão. Eu preciso disso para cumprir bem a minha missão. Sem romantismo, sem sentimentalismos inúteis, apenas dizendo, eu preciso disso para cumprir a minha missão. Peçam desse jeito. Coloquem para o universo que isso, você só quer isso se for para o bem de todos. E tenha paciência para esperar. Porque não virá na hora que você quer. Virá na hora que você precisar do negócio. E virá. E virá mesmo. E de onde vai vir? Porque vocês são assim. Ah, eu quero um carro com a capota que abre e fecha, mais uma caçamba atrás, e mais tração nas quatro rodas. Nossa, seria tão bom se eu tivesse isso, ia facilitar tanto a minha vida. Mas de onde virá o dinheiro? Pronto, estragou tudo. Então não façam assim, façam assim. Eu preciso disso, eu não sei que cor que vai ser, mas precisa ser assim. Coloquem as coisas, universo é conceitual. O universo não é romântico. O universo é conceitual. Então, transformem a coisa num conceito. Se vocês quiserem visualizar detalhinhos, mas eu digo a vocês, não deem atenção aos detalhes, porque você pode pedir verde musgo e vir laranja. Mas, qual é o problema? Não é? Desde que venha. Então, aprendam a fazer os pedidos de uma maneira conceitual. Sejam objetivos e claros. Se determinem a utilizar, isso para o cumprimento de suas missões. Desejem que isso esteja encaixado no que é melhor para todos. E aguardem, porque o negócio vem, vai cair em cima de suas cabeças. E quando vier, agradeçam e usem. É isso. Por quê? Sou grato pelo que eu tenho, trabalho duro e gosto do que eu faço. Então, usem. Porque, ah, o universo demorou muito, agora eu não quero, agora eu quero um caminhão. Não façam isso. O negócio veio, fiquem gratos, usem. E de onde saiu esse, virá mais. Agora deixa eu falar um pouco. Perguntas? Está no tempo? Ainda não. Não tem tempo? Eu sou ruim nisso, viu? Por isso, todo mundo sabe. Então, assim, o poder de precipitação é uma virtude. A cor desta virtude é o verde esmeralda. O lugar certo para o poder de precipitação estar localizado é na garganta. Então, é no chakra, ali, laringe. O que significa isso, pessoal? Que a palavra falada tem poder. Então, eu quero uma picape de tração 4x4, porque eu preciso dela para transportar essas verduras, esses legumes que eu estou fabricando. Universo, eu preciso disso, que seja para o bem de todos. E eu vou ter paciência para esperar. Pronto, não precisa falar, ah, Altíssimo Deus, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. É muito bonito isso. É belo. Podem fazer isso. Mas não adianta nada fazer isso sem mobilizar o seu... Porque o Senhor Deus Altíssimo, o Senhor do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, é você. Está bom? É você. É você, é você, é você, é você, é você. Cada um de vocês são esse negócio tão bonito, individualizado com essas características todo especial que vocês têm.
Romero?
Sim.
Além de fazer essa requisição...
Requisição.
Eu faço também um processo de estar dentro já do ambiente.
Sim, você utiliza...
O ambiente já está acontecendo. Então...
Você utiliza a visualização. Visualização. Você pode visualizar, mas ao visualizar, é melhor se sentir ali, como você se sentiria se você tivesse isso, do que olhar como um quadro que você está pintando na parede, está bem? Ele está certo. Sinta-se já com a coisa, utilizando a coisa e tendo satisfação, alegria, sensação de realização com a coisa. Não tem erro. Pode fazer. Pode fazer porque virá. Agora, cuidado. Muito cuidado. Qual é o cuidado? Você não pode fazer isso com pessoas.
Ah.
Então, sabe aquela técnica?
Não,
é uma técnica assim. Santo Antônio, eu quero um homem bonito, louco, com os olhos azuis, assim, 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 desse jeito. Não façam isso com pessoas. Aí, com pessoas, deve-se fazer diferente. Por exemplo, eu tenho um negócio, pessoa de motorista. Pessoa de motorista, não tem motorista. Pessoa de motorista. Pessoa de alguém que dirija um carro. E não sei onde eu procurar. Você pode pensar. Que a minha vibração atraia o melhor motorista que existir neste lugar, que more perto e que fique alegre fazendo este trabalho, e eu aceitarei o primeiro que vier. Vai funcionar. Você vai atrair o melhor motorista com que você puder lidar. É a sua vibração que está trazendo. Então, quando o sujeito aparecer, você olhar para ele, não gostar da cara dele, vai dizer, não é você. Você vai dizer, é você. Vamos então aqui, você vai dirigir para mim, nós vamos fazer um contrato, vamos passar pela experiência, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque eu pedi a um motorista que fosse ficar alegre dirigindo e que pudesse lidar comigo da melhor maneira. Então, isso vai dar certo. Então, não pode ser assim, só se for desse jeito, desse. Tem que ser, eu preciso disso, eu preciso dessa pessoa, que o universo me traga a melhor pessoa com a qual eu puder lidar, de acordo com a minha vibração, e que faça alegremente esse trabalho. Mas isso só com as coisas objetivas, pessoal. Não, isso não serve para lidar com as coisas subjetivas. Senão a Sátia teria dito para vocês para fazer isso com os namorados. O que ela disse para vocês? Ela disse, melhore sua vibração, que vai aparecer alguém melhor. Então, não fique assim, eu preciso de um namorado, que ele seja, que consiga lidar com o meu gênio e que fique alegre comigo. Não vai funcionar, porque não é isso. Porque isso é para as coisas objetivas, para as relações objetivas de trabalho, isso funciona. Isso não funciona para as relações de afeto. Porque as relações de afeto, as relações desse jeito, se você precisa de um profissional e você o atrai para você, elas também são kármicas. Então, o que você está fazendo é diminuindo a questão kármica, se antecipando a questão kármica. O que vai acontecer? Que vai bater um, outro, não sei o quê, não sei o quê, e você vai ficar com mais kármico. Mas se você faz assim, você direciona a energia e as questões, e aí você vai obter uma pessoa interessante para você. Estou falando isso porque isso é uma questão complicada com quem está em uma empresa, trabalhando. Não precisa você ser o recrutador. Você pode ser simplesmente a pessoa que tem um lugar do seu lado vazio, que fica assim, ah, eu tenho muito trabalho, não sei o que fazer, bem que podia aparecer uma pessoa que fosse boa, que ficasse aqui, que me ajudasse com isso, que se desse bem comigo e fizesse alegremente o seu trabalho. Vai aparecer. Você não precisa ser o cara que contrata, você não precisa ter o dinheiro para pagar, vai aparecer. Perguntas?
Eu queria só falar uma coisa desse detalhe. Geralmente a coisa vem até por um lado que você menos espera.
Sim. Sempre.
Aquela coisa do 4x4. De repente, o cara tinha um 4x4, o vizinho morreu e a viúva quer vender um preço baratinho.
Isso.
E alguém então falou para você na rua.
Isso.
Aí você falou, olha o meu 4x4 lá.
Vem de onde você menos espera. É verdade, porque os caminhos são os caminhos da energia. E os caminhos da energia não são exatamente aqueles que você vê. Os caminhos da energia, normalmente, você não vê. Você vê os caminhos do karma. Então, você viu, olha só. Você está lá, precisa de um motorista. Aí você fala assim, mas tem um sujeito aqui do lado, morando aqui, que não está fazendo nada. Vou propor a ele. Não faça isso. Não faça isso. O sujeito quer, o sujeito veio até você, ele pediu, não, você está indo lá, você, propor uma coisa, que você não sabe se vai ser boa. E de repente, o sujeito, não é isso que o sujeito quer, não é essa a solução. Mas tem um karma entre vocês, por isso você pensou nele. Por isso, quando você chamá-lo, ele virá. Mas alguma coisa difícil vai acontecer. Por quê? Porque não foi ele que se mobilizou. Então, muito cuidado com essas coisas. Ah, eu quero ajudar. Não é? Você já sabe o que nós achamos da palavra ajudar. Eu quero ajudar essa pessoa. Eu vou propor a ela para fazer isso para mim. Péssima ideia. Péssima ideia. Se ela quiser, ela vem até você e fala assim, você não pode me ajudar? Eu estou precisando de trabalho. Você não tem alguma coisa para me oferecer? Se olhar nos seus olhos e fizer esse pedido e você puder, dever fazer e quiser fazer, você faz, mas está tudo certo. Mas é preciso respeitar essas condições. Essas condições são importantes, isso acontece muito no trabalho, acontece muito nas relações profissionais, e vocês enfiam os pés pelas mãos, aí depois falam assim, puxa, mas eu só queria ajudar, não é? E o negócio dá errado. Dá errado, porque não é assim que se ajuda. Aliás, não se ajuda ninguém, porque ninguém é tão ruim que não possa resolver suas próprias questões. A gente apoia as pessoas nos seus movimentos de harmonização. É isso que a gente faz. Quando eu falo a gente, estou falando dos humanos, estou falando também dos mentores. Alguém de vocês já estava em casa, triste, choramingando, o mentor bateu na porta e falou, está precisando de ajuda? Não. O que, que acontece mesmo? Vocês vão ter que ir lá com seus dois pés, procurar ajuda em algum lugar, chegar na frente de um de nós e falar, me ajude. Ou então, de repente, vocês escutam de nós. O que é que você precisa? Você já está lá. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso. Porque vocês são espíritos imortais, nós nem corpo físico temos. Nós temos que esperar que vocês procurem por ajuda e então nós estamos aqui e nós podemos ajudar. Mas esse movimento é necessário porque esse movimento é a tomada de consciência de alguém e é você se responsabilizando pela transformação que você precisa fazer para as coisas mudarem para você. Tudo isso é prosperidade. Como prosperidade é eu ter tudo aquilo que eu preciso na hora que eu preciso. Às vezes você só precisa de uma palavra. Às vezes você só precisa que alguém pense junto com você. Na maioria das vezes vocês precisam de alguém que pense junto com vocês. Na grande maioria das vezes a solução já está dentro de vocês. E por que vocês estão em desequilíbrio e vocês não estão vendo? Normalmente quando um de vocês vem a nós e a gente fala, olha, o negócio é assim. Faz assim, assim, e a pessoa, ah, não é mesmo. Eu já tinha pensado nisso. É, claro, você já tinha pensado nisso. Só que você está tão atrapalhado com a sua questão que você não achou que essa era a solução. Dificilmente a gente dá uma solução que vocês não pensaram. Vocês pensaram e descartaram porque vocês estão em desarmonia e não conseguem ver aquilo como solução. Mas quando a gente coloca um pouco de sato na cabeça de vocês, e porque somos nós que estamos falando e a gente não brinca com essa responsabilidade que nós temos, vocês começam a ver, é mesmo, eu tinha pensado nisso, mas, puxa vida, mas... Ah, é... E aí o sujeito vai lá, faz e a coisa dá certo. Isso também é prosperidade. Prosperidade, como Satya diz, tem a ver com bons relacionamentos. Muitas vezes as soluções vêm de onde você mesmo espera. Por quê? Você se relaciona bem, conversa com as pessoas, troca direitinho. Numa hora que você está precisando de uma coisa e a pessoa tem o que você precisa, ela sente que ela deve falar para você. Por quê? Porque o trânsito de energia é tão bom, a coisa circula tão bem, a harmonia com tudo e com todos, que de, dos confins do universo virá o que você precisa só porque você precisa. Porque é isso. Quando você está no centro do seu círculo, não se passa. E quando você se círculo não se passa, é aquela porção de espaço-tempo onde você é Deus e onde você tem autoridade. Círculo não se passa, são todas as suas relações, a sua linhagem e tudo isso. Você precisa ficar no centro disso. Nada pode ficar nesse lugar. Nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhuma religião, nenhum ídolo, nenhuma ideologia, nenhuma crença. É você, seu espírito imortal de preferência. Se você está no centro do seu próprio círculo, tudo gira ao seu redor. Tudo gira ao seu redor, não tem nada que você não veja. Tudo que acontece na sua vida, nos confins do seu círculo, lá longe, você tem visão 360 graus de tudo. Você sente quando uma coisa não está boa. Você percebe onde você deve colocar sua atenção, porque você está acordado, presente, onipresente, no seu próprio mundo divino, que você, nele, você é Senhor. Esse é o segredo da prosperidade. Mas para isso é preciso ser grato por tudo que você tem, trabalhar bastante e gostar do que você faz. Se você está no centro do seu círculo, não se passa, não tem como você não ser grato, não trabalhar bastante e não gostar do que você faz. Mas você precisa estar lá no centro, saber que você é Deus, saber que você pode fazer seus milagres, saber que tudo que acontece na sua vida, você está ciente do que está acontecendo. É, eu tenho apenas plena certeza de que se alguma coisa está acontecendo na minha vida eu não sei, eu saberei. Na Fraternidade Branca existe uma afirmação que diz: tudo que está escondido me é desvelado. Tudo que está escondido me é desvelado. Tudo que está escondido me é desvelado. E a minha divina presença me revela o que eu não devo ignorar. Eu não estou dizendo, eu sei de tudo. Só dizendo, a minha divina presença, quer dizer, Deus em mim, me revela o que eu não devo ignorar. O que eu posso ignorar, é bom que eu ignore. Por quê? Porque para que eu vou saber de uma coisa que não me diz respeito? E aí temos que falar de uma outra coisa que atrapalha bastante a prosperidade de vocês. Ao invés de vocês colocarem atenção no seu próprio mundo, vocês ficam olhando o que está acontecendo no mundo dos outros. Que perda absurda de energia. Hã? Não façam isso. O mundo dos outros não lhe diz respeito. Se a pessoa decidiu sair pelada na rua, é problema dela, não é seu. Você olha para o outro lado. A menos que seja muito interessante. Mas você olha, silencia, não fala nada, não diz respeito. Não tem nada a ver com você. Apenas isso. Porque não adianta ficar olhando para o mundo dos outros. É uma perda enorme de energia. Você está onde está a sua atenção. Entendeu? Aí se a sua atenção está no que o outro está fazendo, você está lá. Você está lá, sua energia está sendo colocada lá. Aí você vai dizer assim, essa pessoa está roubando a minha energia. Não, 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 não. Você está dando a sua energia para ela, Porque você está pondo a sua atenção numa coisa que não lhe diz respeito. E vocês perdem muita energia com isso. E aí, quando vocês precisam da sua energia para fazer o ponto 2, que é trabalhar bastante, vocês não têm. E aí vocês dizem, me sinto tão cansado. Alguém está me vampirizando. Pessoal, alguém aqui leu Profecia Celestina? Que está escrito lá mesmo? Aquilo é um manualzinho de introdução na questão energética. Muito bom. Por sinal, porque introduz na questão energética quem nunca ouviu falar disso, é ótimo. Lá está escrito que existem 3 formas de perder energia. A primeira é ou obter energia, não é? A primeira é, eu preciso de energia, meu chakra das mil pétalas não está trazendo energia cósmica para mim, eu me faço de coitadinho. Estou tão necessitado de energia e estou precisando de ajuda. E aí você fica com dó, entra naquele negócio de eu vou ajudá-lo. Você cresce, eu vou ajudá-lo. Já entrou no jogo. Já entrou no desequilíbrio porque são 3 os estados de desequilíbrio. Eu me sinto maior que o outro, eu me sinto menor que o outro, eu não quero nada com as práticas espirituais. E você entrou no eu vou ajudar. Já perdeu energia. Tem o correto que é troco. Eu costumo auxiliar você quando você está frágil. Quando eu estou frágil, eu recorro a você. A amizade, amor incondicional, troca horizontal de energia que nunca deixa você ruim, porque quando você troca e não tem, você doa. Afetuosamente, amorosamente, energia cósmica entra pelo alto da sua cabeça, coloca você em ordem, você não sente nada, você não perdeu nada. Isso é o reiki, pessoal. O que é o reiki a não ser isso? Vamos lá, você está na minha frente porque você precisa de energia. Vamos lá dar energia para você, mas não é a minha que você está levando. É energia cósmica, porque eu cuido do meu equilíbrio. Estou constantemente recebendo e dou para você e eu continuo zero bala, como você sabe. Estou bem. E tem a outra maneira de ganhar energia do outro, que é irritando tanto a criatura que ela emite uma energia para você para defender. Se você capta isso, o outro fica lá assim e você fica ótimo. Como estou bem. Mas quem é que deixa isso acontecer? São vocês. Uhum. Se vocês permitirem que alguém irrite vocês a ponto de roubar a energia de vocês, o sujeito fez, porque vocês deixaram. Se vocês dizem, não, você não vai, não. Olha, não me irrita. Você não vai ter o que você precisa. Olha, a mulher que me empresta corpo é muito suscetível disso, de vez em quando. E nós estamos ensinando a ela como é que você desmonta esse jogo. Você percebe o jogo e fala dele. Você diz, isso que você está fazendo, não faça isso. Você está querendo energia. Tem outros jeitos de conseguir energia. Encontre outras maneiras de conseguir energia, porque essa daí não é boa nem para mim, nem para você. E é isso que precisa ser feito. E não é você que vai fazer o reiki nessa pessoa. Você vai dizer, Lourdes, faz reiki. Porque eu não posso fazer. Sabe por quê? Porque estou afetado por essa condição. Meu chakra das mil pedras já está fazendo assim. Eu vou precisar ficar quieto, longe desse negócio, para poder me recompor. Para olhar para você de novo amorosamente, porque agora não dá. Mas é isso. Isso também é prosperidade, porque se você cai nessas armadilhas de perda de energia, você pode ser muito grato e você pode gostar muito do que você faz, mas você perdeu a condição de trabalhar sobre isso, porque a energia que você tinha para fazer isso, você dispersou nessas bobagens. E o fulcro dessas bobagens O centro dessas bobagens é você prestar atenção no outro ao invés de cuidar da sua vida. É isso. Porque se você cuidar da sua vida, você nem vai perceber. Se alguém quiser mesmo ajuda, vai ter que vir a você, vai ter que vir direito, através da ligação da amizade, com afetividade, você vai trocar e não vai acontecer nada. Mas se você cair na armadilha do coitadinho, ou se irritar com o que está acontecendo, você vai perder energia de certo, e depois você vai dizer que o outro rouba de você, e não é isso, é você que está deixando. Então, alguma pergunta?
Sim. Estou anotando aqui. Aí tem aquela... Aí você falou, minha divina presença me revela o que eu devo olhar, certo?
Não.
É isso?
Não. Tudo que está escondido me é revelado. Tudo que está escondido me é revelado. Três vezes. Tudo que está escondido me é revelado. Tudo que está escondido me é revelado. Tudo que está escondido me é revelado. E minha divina presença me revela o que eu não devo ignorar. Isso é poderoso, viu, pessoal? Isso resolve uma série de coisas. Sabe quando vocês ficam assim, ah, será que essa pessoa está escondendo alguma coisa de mim que eu deveria saber? Ai, meu céu. Tudo que está escondido me é revelado. Acabou o problema, esquece o problema. Você vai saber. Você simplesmente saberá. E pode ficar sossegado, porque se não é para você saber, porque a sua divina presença vai revelar para você o que você não pode ignorar, o que você não deve ignorar. O que você deve ignorar, é ótimo ignorar, viu, pessoal?
E como mobilizar as outras pessoas para que a energia seja boa, para que a prosperidade...
Mobilizar as outras pessoas?
Quando existe uma empresa e essa empresa depende de várias pessoas.
Então, que você falou bem.
Que às vezes tem algumas religiões limitadoras, algumas...
Religiões limitadoras?
Algumas pessoas. Tem gente que tem.
Não, não existem religiões limitadoras. Existem pessoas que usam a religião de uma maneira limitada.
Certo.
As religiões não são limitadoras. Não coloque a culpa nas religiões. As pessoas, até isso que eu estou falando aqui, pode ser utilizado de uma maneira altamente limitadora por qualquer um de vocês que estão nessa sala. Depende do grau de consciência de vocês e que vocês pretendem alcançar com isso. Porque se vocês usarem qualquer coisa que eu digo aqui para manipular outras pessoas, vocês estão utilizando isso de uma maneira limitadora. Então, as religiões só têm duas coisas para oferecer para as pessoas. Um templo, quando você se esqueceu que você é o templo, e uma prática espiritual quando você não tem nenhuma. E quando você não consegue fazer a sua prática espiritual sozinho, e você precisa fazê-lo coletivamente, porque você está tão desequilibrado que sozinho, lembra? Um dos três estados de desequilíbrio, eu não quero nada com a prática espiritual. Como é que você vai fazer? Você precisa fazer com as pessoas. Para então você poder de novo voltar a ter autoridade, equilíbrio para fazer de novo suas práticas sozinho. E aí sim a coisa vai. Porque você não precisa ficar lá na religião o tempo todo. As religiões, todas elas, todos os tempos, deviam manter as portas abertas para que aqueles que perderam o equilíbrio, qualquer um de qualquer religião, não precisa ter a carteirinha, não é? Entra, utiliza o templo, porque o templo tem uma egrégora de harmonia e de equilíbrio, e ir lá fazer as práticas coletivamente para alcançar o equilíbrio e sair de lá tranquilo, sossegado, sem ninguém lhe dar uma ficha de inscrição. Mas não é isso que acontece, mas a verdade que é essa. Respondendo a sua pergunta, mobilizar pessoas? Não. Toda empresa é uma gira. São energias de pessoas atraídas pelo que há de pior nelas. Claro. Então você tem uma empresa, você tem 10 funcionários. Não tenha dúvidas. Todos eles vieram a você atraídos pelo karma. Então, com todos eles, vocês têm bastante.
então, né? Todos, sem exceção, até o flanelinha que está na sua rua.
Até o flanelinha que está na sua rua tem sintonia com o seu desequilíbrio. Está bom. Aí você vai mobilizar a pessoa. As pessoas já estão mobilizadas, elas já chegaram lá mobilizadas, elas foram mobilizadas pelo que há de pior nelas, em você, na missão da empresa, na visão da empresa, nos valores da empresa, tudo que diz respeito à empresa, as pessoas vieram pelo que há de pior nelas e o que há de pior nisso. Na empresa.
Agora que eu
puxo a minha empresa, mas isso é a solução. A solução é que então vocês serão obrigados, pela força da convivência, a dar um jeito de tornar isso suportável. E isso vai acabar ficando bom. Se é uma gira, ela gira ao redor. Energia girando, a gente chama gira. Energia mobilizada. Você falou em mobilizar pessoas. Estou dizendo a você que pessoas não se mobilizam. Se mobiliza um grupo de energia, uma energia. Uma soma das energias de todas as pessoas, baseadas principalmente na intenção. Então, qual é a grande pergunta que você deve fazer a uma pessoa quando ela chega numa empresa para trabalhar? Você deve olhar nos olhos dela e falar, qual é a sua intenção? Ela vai dizer. Pode ser que ela diga, minha intenção é ganhar dinheiro, porque eu estou precisando pagar meu aluguel. Vai dizer, minha impressão é, minha intenção é ter sucesso, é ficar rico. Minha intenção é isso, é aquilo. Pelo que ela falar, você vai saber. É claro que se ela quiser passar a perna em você, ela não vai dizer, minha intenção é passar a perna em você. Mas você vai sentir que ela titubeia ao dizer qual é a intenção. De qualquer maneira, uma vez dentro, uma vez com a intenção lá, e você vai selecionar pela intenção. Você vai dizer, bom, isso aqui não, titubeou. Essa pessoa, eu não estou dizendo para vocês basearem a sua, seu processo de seleção nisso, mas é importante que vocês saibam disso. Bom. As pessoas estão lá, atraídas pelo que há de pior, mas elas têm intenção, têm uma intenção boa de resolver isso, de resolver seus problemas, de resolver suas questões. Faça isso girar não ao redor de você, por isso que não é uma boa mobilizar você, mobilizar pessoas. Por isso que é uma boa você juntar pessoas, liderar pessoas ao redor de um objetivo que não é o seu ganho pessoal. Uma gira é a soma das energias girando ao redor de um objetivo. As giras de Umbanda, todo ritual é uma gira. Numa gira de Umbanda, o objetivo, a intenção, é todos subirem a vibração para encontrar com a nossa. Esse é o objetivo. Tanto é assim que as pessoas estão ali, Os tambores começam a tocar. Sabe para que servem os tambores? Para equalizar a energia da gira. E aí todo mundo vai ficando cada vez mais sutil, um pouquinho sutil, né? Pelo menos para dar, porque a comunicação interdimensional é vocês sobem o patamar de vibração e nós descemos o nosso. Sem ilusões de que eu aqui estou vibrando menos sutilmente do que vibro na quarta dimensão, porque eu estou aqui com vocês. Bom, agora vamos transferir isso para a minha empresa. As pessoas estão ali, colocando essa energia, intenções particulares, e a missão da empresa, ou seja, o que ela faz, é a intenção coletiva. E você deve liderá-las para alcançar essa intenção, que não é a sua, porque se for a sua, vai ter gente que não vai querer, não é? Se você diz, vocês estão aqui para satisfazer os meus caprichos e produzir o meu sucesso pessoal. Você vai vir aqui, negócio não vai acontecer bom. O que vai acontecer bom? Vocês estão aqui para vocês conseguirem o que vocês precisam, ou seja, satisfazer suas intenções. Vocês têm intenções, realizar suas intenções, mas há uma intenção comum. Todos nós, juntos, temos intenção comum e nós vamos realizar isso. Como eu lidero você, eu vou dar a vocês, métodos. Mas eu posso escutar o que vocês têm a dizer a respeito de como nós todos juntos vamos alcançar essa intenção. Porque você não traz as pessoas para dentro de uma gira de empresa e despreza o que elas têm para oferecer. Você valoriza o que elas têm para oferecer, ouve, mas a última palavra é sua, não porque você é o dono da empresa, mas porque você é o líder. E porque você fixou os objetivos, porque você vê um pouco mais longe, porque você está imbuído de um sentido de realizar algo. Não tem nada errado com isso. Você pode querer lucro, lógico, não tem problema. Desde que as pessoas não estejam unicamente mobilizadas, a energia delas, para produzir lucro, mas para produzir bem-estar e benefícios e lucro para elas também. Quando você faz isso e deixar isso muito claro, não tem como não dar certo. Mas acontece que tem que tomar cuidado, porque de repente a questão egóica fica no... Vocês estão aqui para satisfazer os meus caprichos e produzir o meu sucesso pessoal. E aí tudo vai por água abaixo, porque ninguém em sã consciência... Vou fazer uma pergunta. Vocês agora aqui vão trabalhar para satisfazer os meus caprichos e desenvolver o meu sucesso pessoal. Quem quer fazer isso? Ninguém. E olha que eu estou na quarta dimensão e tenho missões que parecem sublimes. Mesmo assim. Não é? Eu sei disso. E vocês estão absolutamente corretos. Vocês, quando estão procurando prosperidade, vocês também devem olhar quais são as intenções dos lugares onde vocês estão. Aí você vai dizer para mim, bom, mas eu trabalho na Monsanto. Tem um ótimo salário na Monsanto. É, a Monsanto não é boa. Ela faz uma série de coisas ruins. E eu estou colocando a minha energia dentro disso. Eu estou falando de uma coisa que é real.
Sim.
Acontece. Aí a pessoa está na minha frente dizendo isso. Trabalha na Monsanto, Monsanto não é boa, está fazendo mal para a humanidade. E eu não sei o que eu faço, estou lá dentro, como é que eu vou fazer? E eu falo, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não, não saia, não faça nada. Fica aí. Tome consciência. De que maneira você está somando a sua energia com isso. Faça um plano de saída muito bom, uma estratégia muito boa, e vai retirando a sua energia daí, colocando na sua estratégia para libertar-se disso. Uma hora você conseguirá. Quando você começa a fazer isso, a gira sente. A gira sente. A giracente, de duas uma, ou ela manda logo você embora, cospe você, porque você já não está mais vibrando na mesma sintonia, e você é cuspido, ainda bem, que bom, você não precisou pedir demissão, você foi jogado para fora, ou a gira lhe dá um lugar de maior poder.
É verdade.
E você fica ganhando mais e você põe tudo aqui na sua estratégia. Põe tudo aqui na sua estratégia e daqui a pouco você está fora. Então, se você quer mobilizar pessoas e fazer com que as pessoas fiquem bem, você precisa ter ótimas intenções e fazer as pessoas entenderem quais são essas intenções de tal maneira que elas tranquilamente, serenamente, agradavelmente, somem as intenções delas às suas. E aí não tem erro, mas você não está mobilizando pessoas. Você está mobilizando a energia somatória de todas as pessoas para um determinado fim, sendo o líder servidor disso. Líder servidor é aquele que arregaça as mangas e vai junto. Aquele que senta e conversa. Aquele que promove orientações porque ele sabe o que é melhor para a empresa. Não é por nada. É porque a empresa saiu da cabeça dele. Então, ele sabe. Ele sabe e ele deve dizer, vou comungar minhas intenções, minha estratégia com você, aquilo que é possível. Tem umas coisas que você não pode saber, não tem importância, mas eu vou lhe contar o que você pode saber. Isso, isso, isso. Não tem nenhum problema um líder não comungar tudo com sua equipe. Mas ele deve dizer, tem coisas que eu não posso comungar, tem coisas que eu posso comungar. Tudo que eu posso comungar com vocês, comungarei. E esclarecê-los porque eles não estão dentro da sua cabeça. Então você vai precisar dizer a eles o que você quer. Uma vez que você diga, eles concordem, a gira se estabelece e não tem nada mais forte que uma gira estabelecida ao redor de um objetivo legítimo. Não tem. Até as que estão estabelecidas sobre objetivos que não são muito legítimos também se tornam poderosas. Uhum. Porque aqui é para o bem e para o mal. Uhum. Mobilização de energia. É isso que é magia negra. Eu tenho a capacidade de mobilizar uma gira e eu mobilizo na direção que eu quiser. Uhum. Bom, aí depois vamos ver o que vai acontecer, não é? É isso. Perguntas? Perguntas?
Tinha uma
pergunta. Está muito técnico para vocês?
Não,
ou vocês já estão
não,
conseguindo
tá
entender?
Estou pensando.
Porque assim, quando vocês falam em prosperidade, vocês querem, a visão é uma chuva de notinhas verdes caindo sobre sua cabeça.
Seria bom.
Vocês podem visualizar isso? Podem, não tem importância. Mas não pode ficar nisso, viu, pessoal? Vocês precisam entender as leis da energia, como isso acontece, tudo direitinho, para vocês poderem, nas horas certas, fazerem a intervenção correta. Se vocês sabem como funciona o negócio, você dá um empurrãozinho na hora certa na coisa e a coisa vai. Se você não sabe, a coisa vai andar à sua revelia. Você não tem nenhum controle sobre a situação. E não é uma questão de ter total controle sobre tudo. A questão é saber o que fazer no aqui e agora. E você só sabe disso se você conhecer bem quais são as leis que comandam isso. E as leis que comandam isso são as leis que comandam tudo. As sete leis que regem o universo, sem churumela. Não adianta você dizer assim, ah, essa lei aqui, eu vou mudar. Não tem desconto, não tem pagamento parcelado, não tem nada. As leis são as leis, elas funcionam iguais. As leis herméticas e pronto, acabou. Ao aplicar isso, vocês podem ter certeza de que tudo irá bem.
Romero?
Sim.
Tem um caso meu que eu estava com uma parceria junto a um cientista, né?
Sim.
Está vendo muito bem quando, de repente, ele está saindo da parceria por processos políticos desse país. Então,
sim.
Nesse caso, como que a gente age? Porque eu fiz tudo isso, mas um pouco, mas não tive como segurá-lo. Eu vou ter que começar tudo de novo.
Não, você não vai ter que começar tudo de novo. Tem uma coisa simples que você deve fazer, que é, já que você não pode continuar, me indica alguém. Simples, tranquilo. Ele não está saindo porque quer.
Não.
Ele está saindo porque a situação não permite que ele continue. Agora, por que ele não pode continuar? Por que a situação ficou assim? É uma questão dele. Mas ele pode perfeitamente escolher alguém que possa continuar. Porque não é você agora que vai identificar alguém que tem o estofo para isso. Mas ele é o cientista. Ele sabe que ele tem estofo para isso. E confia nele. Porque se ele estivesse virando as costas a você, dizendo, eu não quero mais essa droga de projeto, mas não é nada disso, você pode confiar nele e falar, me indica uma pessoa que possa continuar para mim. E assim que você se vê livre de toda essa confusão, junte seu nome de um projeto. Isso é o que você deve fazer. Porque não tem motivo para o projeto, não é começar tudo de novo. Não precisa começar tudo de novo, não deve começar tudo de novo. Mas precisa ter isso. Olha, passa tudo isso que você fez até agora, toda essa visão, pode ser muito bom para você. Uma cabeça nova. com outras ideias, olhando a coisa de outro ângulo, pode ser providencial para você, pode ser que esteja acontecendo para isso. E você está fixado no fato de que, não, mas era o meu cientista que estava aqui fazendo o negócio, de repente aconteceu isso, está mudando. De repente aconteceu isso, está mudando. E eu devo olhar para isso com os melhores olhos que eu puder. Conversa com esse sujeito, porque esse sujeito não é ruim. E ele pode indicar a você uma boa pessoa. Ele está enrolado. Não está? Bem enrolado. Ele se desenrola. Ele se desenrola porque a questão não é com ele. A questão é com quem está em cima e com quem está dos lados. Não tem nada a ver com ele. Então, a questão é essa. Toda vez que vocês se virem diante de obstáculos à sua prosperidade, vocês precisam negociar. Ah, mas eu tinha um chefe maravilhoso, ele era ótimo, ele deixava sair na hora do almoço, me dava folgas, e ele foi trocado por um sujeito horrível. Cárnico. Vamos trabalhar sobre isso. Vamos conversar com esse sujeito, vamos nos harmonizar com ele, porque de repente pode ser o cara, o sujeito que lhe dá a promoção que o outro não tinha força para conseguir. Está mudando, tem algum motivo para mudar. E o motivo nunca é ruim. É nunca que é ruim. Nunca mesmo. O motivo sempre é bom. Mas é preciso reagir bem à mudança que se apresenta para que o que tem de bom dentro, no interior desta coisa, possa se revelar. É como uma noz. A noz, ela é gostosa, mas ela tem uma casca dura. Você ganhou a noz, você deixa ela em cima da mesa. Olha para a noz e fala, essa noz é gostosa. Mas não abre. Ela vai apodrecer, secar, não é? E você não vai comer a nós. Tem que abrir a nós, comer a nós, não é? Senão, não adianta ficar namorando a nós. Então, a coisa se apresenta, ela tem algo no interior que precisa ser revelado. Deixa, abra o negócio, haja sobre o negócio para abrir. E você vai ver que é sempre bom. Mesmo que pareça péssimo. É sempre bom, mas é preciso ter essa coragem. O negócio está aqui na minha frente, eu tenho que lidar com ele. Se eu lidar direito com ele, ele vai se abrir e mostrar um tesouro. E se eu não fizer nada, eu ficar, ah, meu Deus, me era, não é que você sabe? Me era. Não. Não existe me era na energia. Só existe me acerta. Está bem? Perguntas?
Sim.
Eu ia perguntar uma coisa. E o inverso? Eu conheço gente que não tem nenhuma prosperidade. Só piora. Fica cada dia mais sem recurso. Até que vai para a rua. Como é que o cara fica embaixo do viaduto?
Fácil. Então, de miera em miera, você chega nisso. De miera em miera, uma hora, o nome disso é estagnação, e isso se consegue muito facilmente deixando a situação se tornar tamásica. É assim, a situação ficou um pouquinho ruim. Você conhece pessoas assim? Ficou um pouquinho ruim. Ao invés de você fazer o que precisa fazer, buscar equilíbrio. Porque assim, se você está numa situação ruim, em termos de prosperidade, vamos dizer, eu não gosto de falar porque todo mundo fica, ah, meu Deus do céu, perdemos emprego, todos nessa sala. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que mobilizar toda a nossa rede e falar para todo mundo que nós queremos um trabalho. Todos nós, até para os inimigos, você vai dizer, porque não existem inimigos. Às vezes, de um inimigo, você consegue uma ótima colocação, porque você achava que o sujeito não ia com a sua cara. E, às vezes, alguém não vai com a sua cara e é por isso que ele indica você.
que o outro tem. Acho que vai colocar você na roubada.
Eu não ia me roubar, e você fica ótimo, e as coisas saem bem, e ainda você, quando encontra com ele, fala assim: muito obrigado, estou tão feliz, estou trabalhando tão bem. Você me indicou ele? Claro, é por dentro. Nossa, hein? Mas é o que acontece naturalmente, normalmente. Então, quando alguém está numa situação difícil, lembra, não existe prosperidade sem relacionamento. Então, se vocês estão num momento difícil de prosperidade, vocês devem fazer todas as coisas energéticas que eu já falei, busca de equilíbrio, as práticas espirituais não podem ser ignoradas, é a hora que você mais precisa delas. Volte para o templo, porque você vai precisar, faça as práticas coletivas que você vai precisar e aciona a rede. E coloque-se na seguinte situação: agora eu não vou escolher. Porque não é que uma pessoa com emprego consegue um emprego melhor e alguém que está desempregado dificilmente acha um emprego? Pois é, pessoal. Então, se eu estou sem emprego, eu preciso de um emprego. Quando eu estiver com emprego, eu vou conseguir um melhor. Eu vou conseguir um melhor, outro melhor, outro melhor, e me estabeleço ali bem. Então, não é possível, aí você não faz isso. Aí você pega... Estão sem emprego. Aí você fica assim: bom, mas eu preciso de um emprego onde esteja, né? Do mesmo jeito que eu estava, ou melhor. Não. Isso você podia conseguir se você estivesse empregado. Não é? Porque você estava vibrando aquilo. Agora você foi mandado embora, você está vibrando aqui. Então você vai ter que aceitar o que a sua condição vibracional trouxer para você. Você perdeu a autoestima, porque você não está mais acreditando, porque você está triste. Então você precisa cuidar disso, aceitar o que vier, e cuidando disso, uma hora você vai estar em um estado em que você vai atrair para você uma coisa razoável. E aí você pode ficar bem. Aí você não faz isso. O que vai acontecer? O estado tamásico, que é: eu só faço se eu for obrigado, ou se for uma coisa sensacional, senão eu não faço. Vai se aprofundando a estagnação. Estagnação é o seguinte: estar em uma situação em que a sua vibração está tão densa que você não tem energia para reagir e você vai sendo puxado por uma vibração cada vez mais lenta e cada vez mais densa. Então, na estagnação, quando você chega na estagnação, alguém tem que fazer algo por você. Você sabe que você está estagnado? Quando você precisa pedir ajuda, dizer: me tira disso, porque eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo cuidar da minha vida, não estou conseguindo cuidar de mim, não estou conseguindo nada. Essa situação pode muito bem chegar a isso por uma questão egóica. Depressão. Lembra, nós já falamos de... Em um dos estados, que é... esse estado de não estou gostando do que está acontecendo, mas existem três estados. Um deles é depressão. E depressão é: eu queria que as coisas voltassem a ser como elas eram no passado. Sempre dentro da depressão, se você for buscar, existe isso. Eu não gosto como as coisas estão agora. Eu fico angustiado. Eu não gosto do desenho que elas apresentam para o futuro. Eu fico ansioso. Eu gostaria que as coisas fossem como elas eram antes. Eu deprimo. Eu deprimo porque eu não quero aceitar que as coisas mudaram e não mudaram do jeito que meu ego queria que fosse. O que, que eu preciso fazer quando eu chego nesse estado em que eu quero o passado de volta? E o passado não volta, pessoal. Vocês podem visitar o passado, dar uma olhadinha, até trazer alguma coisinha de lá. Mas ele não vai voltar do jeito que ele era, de jeito nenhum. Então... se você está assim, você precisa de ajuda para sair desse estado, para aceitar como as coisas são agora, sem ficar angustiado, e para poder ver se desenhar um outro futuro sem ficar ansioso. E a única coisa que pode fazer isso por você é a prática espiritual.
Deixa eu perguntar uma coisa. A esquizofrenia, ela vem da depressão? Vem da onde?
Esquizofrenia não é nada. Esquizofrenia é apenas alguém que não consegue lidar com as personalidades de vidas anteriores. Você resolve muito bem a esquizofrenia por um processo de terapia de vidas passadas e prática espiritual com ritmo e constância, para que a personalidade do aqui e agora possa ter algum controle sobre as personalidades de vidas anteriores, porque é isso. E a estagnação pode fazer isso com uma pessoa. Ao invés de ela se deprimir, as personalidades de vidas anteriores podem surgir e tomar conta de tudo. Aí vocês vão dizer, está obsediado, está auto-obsediado, que é o que acontece. Se você faz um trabalho de terapia de vidas passadas, coloca a pessoa em alguma prática espiritual coletiva, com ritmo e constância, o pessoal vai melhorando e vai tomando novamente. A personalidade do aqui agora começa a surgir outra vez, ela percebe que ia sair, que tudo está bem. Ela percebe quando essas personalidades vão surgindo novamente e trata de harmonizar-se com isso, porque é uma questão de harmonizar-se. Você não precisa nem, não é uma questão de exorcismo. Não, você pode conviver perfeitamente com as personalidades. Olha, os atores fazem isso. Ou você acha que de onde vêm os personagens? Os laboratórios teatrais são isso. São lugares onde você evoca características de vidas anteriores e mantém isso funcional. Para isso você tem que ter um treino absurdo, ter uma consciência de que você está lidando com conteúdos do inconsciente, a maioria dos atores tem, e tudo vai bem, mas há atores que deixam o personagem tomar conta de tudo. Então, esquizofrenia não é nada. Esquizofrenia é só a incapacidade de lidar com os personagens de vidas anteriores que foram trazidos à tona por situações limites. E quando a pessoa tem noção do que está acontecendo, ela mesma lida com isso de uma maneira fantástica, inclusive muito criativa, se vocês deixarem, né? Se vocês deixarem, a pessoa pode lidar com isso de uma maneira muito criativa. Isso pode ser magnífico, mas é preciso que a pessoa entre em contato com isso, se debruce sobre isso e trabalhe sobre isso. Não é nada demais.
É que eu tô com um problema na família, uma tia. Mas aí o que acontece é que eles lidam só com um remédio, né? E aí eles vão dando remédio só para a pessoa. E aí eu acho que vai piorando a situação.
Então,
né?
Mas não é você quem deve lidar com isso.
Sim, eu sei.
Ela tem um entorno familiar. Se o entorno familiar acha que essa é a melhor solução, ninguém pode fazer nada.
Tá bom.
Você não pode fazer nada. Você não pode sequer dizer, escrevendo sofrimento não é nada. Você não pode falar isso.
Sim.
Você deve lidar com isso assim. Não existem outras maneiras. Não se pode trabalhar nisso na energia. Não seria bom levar ela em algum lugar para ela tomar uns passes, fazer um reiki, porque isso ajuda. Mas, na verdade, quem precisa ter consciência disso é ela.
Sim.
Ela que tem que olhar para isso e falar assim, puxa vida, será que não tem um jeito de lidar com isso diferente? Porque os remédios fazem com que você não... O que as medicações fazem é tirar você, tirar a consciência do centro da coisa.
Sim.
E aí, quando você não tem o conhecimento de como as coisas estão, quando você não tem a visão de como as coisas estão, você não pode atuar sobre ela. Esse você que eu estou falando é a consciência.
Sim.
A consciência é deixada de fora, porque ela não pode atuar sobre o cérebro físico. Você não consegue mais conexão, você não consegue mais entrar em contato com o seu superior, porque tem uma rolha tampando isso. Wagner Borges fala disso muito bem. Mas você não consegue. E aí?
Morte.
Não, morte não. O que pode acontecer é, você pode interferir sobre isso apenas com o Sutra Sutra de Necromobilidade. Você pode interferir nisso apenas com reiki à distância. E você pode interferir sobre isso com orações de perdão sistemáticas. O que você vai conseguir com isso? Que haja uma conscientização nessa constelação familiar a ponto de alguém ter a ideia de apelar para algum recurso energético para resolver a situação. Isso você pode fazer. Nenhuma interferência pessoal, física, deve ser feita. As interferências devem ser energéticas nesses casos. Isso serve para todos. Casos dessa ordem na família devem ser resolvidos assim. Você faz chuva de néctar da verdade, que é a certa linhagem, de todas as maneiras possíveis. E você trabalha na energia, perdoando. Porque quando você pede perdão, porque lembra, é linhagem, você tem alguma coisa a ver com isso. Em algum lugar, em alguma vida, de algum jeito. Principalmente se você sofrer com ele. Pede perdão. Manda reiki para ver se isso daqui da pessoa, dificilmente, mas quem sabe, os chakras das mil pétalas se ajeite lá de alguma maneira. Ou chuva de néctar da verdade age sobre todas as pessoas, fazendo com que elas ganhem mais consciência sobre a situação. Seu perdão libera a corresponsabilidade que você tem nessa história, e aí é possível alguma coisa acontecer. É assim, tá? E isso é para todos. Não existem doenças mentais, existe desequilíbrio. E os desequilíbrios levam a estados que parecem patologias. À medida que você equilibra novamente a pessoa, ela volta ao estado equilibrado. A menos que você mexa no cérebro da pessoa, não é aí? Ou que seja uma condição kármica de alteração da percepção da realidade, porque isso existe sim. Mas aí é diferente, a pessoa nasce com algum distúrbio que impede que ela perceba a realidade da maneira que todos vocês percebem. O que não significa que ela não percebe a realidade, ela só percebe a realidade de uma outra maneira. Não é? Vocês têm aí uma série de síndromes que os seres já nascem com elas, que alteram a maneira como elas percebem a realidade. É kármico, é importante, esses seres devem ser tratados. Eles têm um lugar na constelação familiar importantíssimo, que é justamente dessa percepção alterada da realidade. E isso pode fazer, isso bem tratado, aceito, pode trazer benefícios enormes para toda a constelação familiar. Mas é preciso ser cuidado energeticamente também. Como? Não é a pessoa que deve ser tratada. É a família, que é o sistema que deve ser tratado. Para aceitar que essa pessoa é assim, que ela tem uma contribuição para dar. Porque ela não nasceu assim para fazer os outros sofrerem. Ela nasceu assim para aumentar a percepção de toda a constelação a respeito de algumas realidades. Kármico. Porém, não para fazer ninguém sofrer. Ninguém vem ao mundo para fazer os outros sofrer. Aliás, sofrimento não serve para nada. O universo não ganha nada com sofrimento. Nada, nem um fóton você produz de energia que move o universo sofrendo. Você produz aceitando. Como é que eu faço para parar de sofrer? Como é que eu faço para resolver a situação? Como é que eu faço para mudar isso? Aí você produz energia. Agora, se você ficar sofrendo, ninguém vai ganhar com isso, nem você, nem quem está em volta. O sofrimento é perfeitamente evitável. Mas para evitá-lo, é preciso buscar um equilíbrio continuamente. Alguma pergunta?
Eu tenho.
Sim.
Tem um momento que você falou de permitir que alguém nos irrite a ponto de roubar a nossa energia.
Roubar não. Você que dá pra
é isso. Permitir que me roube.
Não, roube não. Não, não, não roube.
Não,
não roube. Não.
Tá. Permite que eu dê.
Não, você doa porque você quer, porque você se deixou alterar.
E quando essa pessoa é um cliente? E eu dependo dele para provar algo que eu estou apresentando, ele tem o dom de
ele tem o dom
fazer um jogo.
Ele tem o dom. Jogo. Ótimo. Não. Ele não tem dom certo. Nenhum. As energias de vocês dois não são compatíveis. Certo. Mas elas não são compatíveis, mas ele foi atraído para você numa situação em que ele tem potência de você.
Sim.
Então, o que você deve fazer mesmo? Menos. Ele é um cliente. É você quem tem que se manter no estado inalterado. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir nas nuvens, mexer, fazer, não sei o quê. E você precisa produzir em você um estado de absoluta paz e calma para lidar com isso. E aí você precisa ver onde é que ele tira você do sério. Onde é que ele tira você do sério e o que você pode fazer para lidar com isso. Se ele tira você do sério e ele é seu cliente, karmicamente ele está colocado numa posição de mais poder que você. Reconheça isso. Reconheça que ele tem poder. Faça o que ele quer. Não discuta com ele. Você não está nessa posição.
É uma guerra de poder, né?
É lógico. Ele é cliente, você sabe disso. Fiz um vídeo. Faço o vídeo, sujeito. É mais, é rosa, onde você colocou azul. A letra tem que ser branca, não pode ser. O que, que você faz?
Muda.
Muda.
Fica pior.
Fica ruim, mas você não tem nada com isso.
Mas é vontade do cliente.
Não é nenhum problema mudar e acatar as decisões. É lidar com uma grosseria, que não é comigo.
Mas grosseria?
É com os pares dele na empresa, com os fornecedores. É, a pessoa é assim?
A pessoa é assim, justamente.
Ela te incomoda por
assim.
Um momento.
Ela incomoda você, mas olha só. Vamos lá. É a grosseria com os pares dele. Os pares dele não vão embora, não tem nenhum xilique, não fazem nada. Ficam tranquilos e serenos, né?
Não
tem. Então, mas você tem alguma coisa a ver com isso?
Não.
Nada. Você pode fazer alguma coisa?
Nada.
Não. Você pode dar, o máximo que você pode fazer é distribuir lenços de papel para aqueles que querem chorar. Né? Você não pode fazer absolutamente nada. O que significa? Você não tem poder sobre isso. Se você se incomoda, é porque você quer ter poder sobre isso e você não tem nenhum. Então entenda, eu não tenho nenhum poder sobre isso. O sujeito é assim, ele é grosso com os pares. Só quando ele for grosso com você, o que você pode fazer? E o que você pode fazer? Você pode dizer, não trabalho mais com você. Puxa, mas e o dinheiro, não é? Ah, meu Deus do céu, vai fazer um rombo na minha conta? Então você precisa dele. Então você precisa descobrir qual é o seu limite. E quando chegar no seu limite, não vai ter jeito. Você vai ter que dizer, assim não dá. De repente, só porque você fala assim não dá comigo, muda tudo. Mas você precisa chegar no seu limite, descobrir qual é o seu limite, lidar direito com isso. Não é ser subserviente, é saber qual é o seu lugar. Aconselho você a constelar essa situação. Porque se você constelar essa situação, você vai ver claramente qual é o problema. E o problema está em você, não está nele. Porque assim, ele pode escolher qualquer pessoa para fazer o trabalho. Por que será que ele está fazendo com você? Porque tem uma questão kármica. Ele está lá. Ele tem poder sobre você. Ele está numa situação de cliente, ele tem poder sobre você. Quem é que tem que fazer alguma coisa para se adaptar a essa situação? Você. Desde que não extrapole os seus limites pessoais. Os seus limites são quando ele é grosseiro com os pares dele? Não, porque os pares dele são adultos, espíritos imortais, não reagem porque não querem, deve ter algum ganho secundário com isso. Você não faz a menor ideia, pode ser que eles ganhem tão bem, que eles entendam que vale a pena ser insultado. E o que, que você tem com isso? Nada, você não pode fazer nada. O que você pode fazer? Quando você for insultada de uma maneira que você acha que não merece, o que não cabe, o que você não quer suportar, você diga, adeus, não trabalho mais para você. Olha para o rombo na conta e fala, esse é o preço que eu pago para não ser insultada desse jeito e fica tudo bem. É isso. Não pode fazer nenhuma bruxaria para torná-lo um anjo. Porque não vai dar. Mas você precisa olhar para a situação entendendo o que ela é. Se você quer constelar essa situação, você vai ver exatamente o que ela é, vai ver qual é o seu lugar, vai entender o seu lugar dentro disso e vai lidar com isso de uma maneira melhor. O que eu falo para você, mas você não está vendo a conjugação de energias como ela aparece na constelação. Se você ver a conjugação de energia como ela aparece na situação, não sou eu que estou contando para você, é você que está vendo. E aí a mudança acontece. Aí você vai falar, pois não, claro. Ah, é? Poxa, mas você precisa insultar assim, a pessoa? Não precisa. Ah, mas eu falo como é que quiser, porque eles são meus funcionários. Tudo bem, mas fica calmo. Toma uma água, uma limonada. Toma um sorvete de morango aqui para você. É, e aí? Entende? Mas você precisa entender qual é o seu papel nisso. Se você entender, olhar para a constelação, aconselho você a constelar, porque esse é o tipo de coisa que se resolve com constelação. Não é?
A gente tem muito aqui.
Até porque há coisas na conjugação de energias kármicas que você só consegue dar um passo para solucionar vendo. E quando eu falo vendo, não é vendo a situação da forma como ela acontece no seu escritório. É vendo como ela acontece energeticamente, na combinação de energias. Aí você olha e fala, entendi. Porque há coisas que ele sente, pensa, enquanto ele está fazendo isso na sua frente, que você não faz a menor ideia, mas na constelação, as pessoas que representam vão dizer. Ela me irrita por isso, eu fico irritada assim, eu preciso colocar ela no lugar dela, porque senão ela me submete. Nunca pensou nisso? Onde existe uma reação violenta, por trás da reação violenta existe insegurança e medo. Ninguém é violento porque quer. As pessoas são violentas, truculentas, porque estão se defendendo de um fantasma que está no seu inconsciente. Pronto. Vamos ver qual é o fantasma. Vamos lidar com ele. Vamos ver por que esse sujeito precisa ser assim, que ele seja assim com quem ele quiser, mas quando ele está na minha frente, na minha presença, lidando com isso, comigo, eu preciso que ele seja diferente, até para a gente negociar. Como é que eu faço isso? Eu preciso entender o que o faz assim na minha presença. E isso você só descobre constelando. Porque aquilo que ele não diz para você, os representantes vão falar. E você vai compreender. Uma vez compreendido, não existe mais problema. Perguntas?
Deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente está falando disso. E quando você tem um cliente ou tem alguém que entrou uma pessoa nova que quer tirar você fora, quer te ferrar?
Quer tirar você fora? Não quer ferrar você, não quer puxar seu tapete. Está pensando que essa é a única maneira de ele conseguir o que ele precisa. Não é com você, não é pessoal, não é com você. Qualquer pessoa que estivesse naquele lugar, ele faria a mesma coisa. Não é com você, não é nem cá. É assim. Claro que tem uma coisa kármica sempre, não é? Porque todo mundo. Mas a questão básica não é com você. Então não é kármico com você. Acabou sendo você. Que você foi atraído para lá por uma questão kármica que não é pessoal, energética. A pessoa acha que ela precisa fazer isso. Ela tem uma necessidade de fazer isso. Porque senão ela não vai ter o trabalho. Ela olhou esse lugar, viu esse lugar, quer esse lugar, e você está ali. É como? Você está sentada aqui, nessa poltrona, nesse negócio. Eu quero sentar aí. Se eu sou educada, eu falo, você pode chegar um pouquinho para lá para mim sentar junto? Não há essa possibilidade, não é? Não no seu negócio, não nisso, não tem. Chega para lá um pouquinho, eu faço metade do filme e você faz a outra metade. Não existe isso. Não tem isso. Então eu vou ter que dar um jeito de você sair daí se eu quero sentar. Eu posso fazer isso de uma maneira muito gentil. Falando assim, olha, tem uma pessoa chamando você lá fora. Ou eu posso falar, sai daí já, que esse lugar é meu. Mas é a mesma coisa. E não é com você. Qualquer pessoa que estivesse sentada aqui, eu quisesse sentar. A questão não é com você. A questão é com o lugar, a possibilidade de sucesso. E a pessoa está completamente equivocada, porque senão vai levar ela a lugar nenhum. Como é que você deve se posicionar desta maneira, neste caso? Não faça absolutamente nada. Nada. De preferência, não pense nele, não pense nada. fica lá. E repita para você mesmo, ninguém está querendo puxar meu tapete, não é pessoal, trata ele bem quando você vir aí. Ah, mas aí eu vou ter que ser um fingido de marca maior. Não, trata bem daquele limite que você consegue. Trata ele bem. Não faça absolutamente nada, porque esse tipo de caso é o tipo de caso que quanto mais você se mexe, mais o negócio fica ruim. Quanto mais você toma atitudes para resolver isso aí, pior isso fica, porque ele está prestando atenção e vai usar tudo
contra
você. Se você não fizer nada, você tira dele a possibilidade de fazer alguma coisa. Ela está sentada aqui. Eu posso usar todos os artifícios do mundo para fazer você sair daqui. Se ela não quiser sair e simplesmente não fizer nada, ela vai ficar ali. A menos que eu contrate um trator que pegue ela pelo cabelo e leve ela para fora da sala, ela vai ficar aqui, entendeu? Se ela fizer alguma coisa, falar, não, eu preciso pedir ajuda dele para me manter no lugar, qualquer movimentozinho que você que ela faça, eu sento. Mas se eu ficar, ah é, você precisa sentar aqui, ah, mas eu também preciso. Ah, vamos começar, vamos falar de outra coisa. Vamos olhar nos joguinhos aqui no computador. Não tem jeito, ela não vai sair. Se ela não sair, eu não posso sentar. Se você começar a tecer coisas, fazer estratégias para convencer o seu cliente de que você é melhor do que ele, você está se movendo e qualquer movimento seu vai possibilitar que ele entre com tudo. Não faça nada. Nem mesmo melhore seu nível de atendimento, porque você pode pensar que está melhorando e está piorando. Não faça nada, é a melhor coisa a fazer. Continue do jeito que você sempre foi, fazendo as coisas do mesmo jeito. Não peça apoio de ninguém para resolver as questões. Não está acontecendo nada na minha vida com relação a isso. E você vai ver aqui. É a única coisa a fazer. Ignorar completamente a questão, porque de fato ainda não está acontecendo nada, é apenas uma intenção na cabeça de uma pessoa. Você não pode lutar nem tomar nenhuma atitude contra uma intenção na cabeça de uma pessoa, só se ela se tornar realidade. Quando ela se torna realidade, você reage, mas você está agindo sobre suposições. Elas podem ser muito reais. Você pode até ter recebido um e-mail. Quero tirar você. Você vai sair porque assim eu determinei. Você ignora solenemente, nem responde. Porque continua sendo uma intenção na cabeça de uma pessoa. Ainda não é realidade. E quando é uma intenção na cabeça de uma pessoa, você pode opor a sua intenção a isso. Principalmente se é você que está sentado no puff. Você está sentado no puff. Alguém vai ter que tirar você. Tem as pessoas certas. Por exemplo, aqui ele é ali Marcos. Ele era o Marcos de certo. Tem que sair daí para deixar Romero sentar. As leis da boa educação dizem que ela vai ter nenhuma. Deve ter alguém que tenha esse poder sobre você. Não bajule essa pessoa. Porque pode ser que ao bajular essa pessoa, você desperte a atenção dessa pessoa para o fato de que tem outros que podem substituir você. Não faça absolutamente nada. Reação, pessoal, é uma coisa que a gente só deve fazer ações. Reação, não é? Você não deve reagir àquilo que não é uma ação. Está certo? Acho que eu vou ter que subir porque o negócio não está bom aqui. Mais alguma pergunta? Um momento.
Tem água?
Não, não. Pronto. Alguma pergunta? Zeramos esse panorama?
Sim.
Então vamos encerrar isso. Agora.
Tem uma mentalização.
Para encerrar, sim, claro, sabemos.
Vai embora.
certeza de que eu não vou embora sem fazer isso. Nós vamos alinhar os chakras. Nós vamos alinhar os chakras de uma maneira que não é habitual. Estou falando isso porque alguns de vocês estão acostumados a colocar sobre os chakras cores que aumentam o seu desequilíbrio. Olha só. A maneira como vocês veem ilustrações de cores de chakras nos livrinhos, na internet, só a maneira como os sensitivos veem a maioria dos chakras das pessoas. Em desequilíbrio. Está bom? Ah, o sensitivo viu. Ah, é. Vermelho, não sei o que, não sei o que. Nem gosto de falar muito isso para não ficar na cabeça da mulher que não gosta de cor, para trabalhar o trabalho dela. Mas as cores dos chakras na iluminação não são desse jeito. E vocês, quando visualizam, quando vocês mentalizam, vocês deveriam mentalizar. Então, as cores nos chakras, como eles devem ser quando vocês estão em equilíbrio, iluminados de preferência. Ah, Romero, mas é tão difícil quando eu faço assim. Lógico, vocês estão em desequilíbrio, quando vocês mentalizarem isso, vocês vão ter dificuldade. Acontece se vocês conseguirem um segundo de mentalização de todas as cores corretas nos chakras do jeito que tem que ser, vocês se aproximarão do equilíbrio e da iluminação. Isso trará para vocês um estado de bem-estar que antes não era possível ter. Então, primeiro vamos nos aquietar, encontrar uma solução, uma posição correta. Correta não. Estável e de conforto. Vamos inspirar e levar o ar até o cardíaco. E soltar o ar, deixando sair tudo que nos afasta da presença divina em nós. Não precisa saber o que é. Apenas tem a intenção de inspirar, levando o ar até o cardíaco, onde reside a presença divina, e expirar, deixando sair tudo que impede esse contato. Vamos fazer isso mais uma vez. Em seguida, vamos prestar atenção no nosso corpo físico. Vamos prestar atenção nele e vamos ver onde é que tem algum incômodo, alguma dor, alguma tensão. Vamos inspirar, levando o ar até esse ponto e soltar, deixando sair essa tensão, de preferência pela boca. Inspirando, levando o ar onde dói. Expirando, soltando o ar junto com a tensão que causa dor ou incômodo. Mais uma vez. Soltando. Agora vamos levar a nossa atenção até o plexo solar. Quatro dedos acima do umbigo. E vamos mentalizar. Vamos levar o ar até aí na inspiração e vamos soltar, deixando sair todas as tensões emocionais. Todas as trocas pelo plexo que nos trouxeram incômodo. Vamos inspirar, levar o ar até o plexo, soltar, deixando sair essas tensões emocionais. Mais uma vez. Inspirando. Soltando. Agora vamos levar o ar até o ajna, chakra frontal, no meio da testa. Vamos inspirar, levando o ar até lá e deixar sair, deixando todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que é racional e nos incomoda. Vamos soltar. Pode ser que vocês sintam alguma perturbação física, mas é porque esse chakra é muito sensível. E agora sim, depois que soltarem o ar, vamos começar a mentalizar as cores nos chakras. Vamos levar nossa atenção até o chakra básico e vamos aí mentalizar um pequeno ponto azul índigo, um azul bem forte, que se torna uma esfera azul índigo e que toma toda essa região do chakra básico. O entre pernas, o baixo abdômen, os órgãos sexuais. O que estamos fazendo é impregnando nosso chakra básico com a virtude do poder divino que nos mantém ancorados na matéria. Agora vamos ao segundo chakra, quatro dedos abaixo do umbigo, vamos mentalizar um pequeno ponto amarelo-dourado. Esse ponto se torna uma esfera amarelo-dourada. E essa esfera toma toda essa região do abdômen. E estamos impregnando o chakra, os instintos, com a virtude da sabedoria divina. O amarelo-dourado da sabedoria divina torna nossas reações instintivas sábias, adequadas para o momento. Agora, quatro dedos acima do umbigo, vamos mentalizar um pequeno ponto rosa-magenta que se torna uma esfera rosa-magenta, que toma toda a parte alta do abdômen. E estamos impregnando o chakra das trocas emocionais com a virtude do amor incondicional, o que faz com que nossas trocas se tornem mais suaves, gentis, amorosas, afetivas. Vamos subir até o centro do tórax e vamos mentalizar bem no centro do tórax um ponto branco cristal. Ele se torna uma esfera branco cristal que toma todo o nosso tórax e inunda nosso cardíaco com a virtude divina da pureza. A pureza que não julga, que aceita as coisas como elas são, que permite alegremente que tudo exista, admitindo que há um lugar para todas as coisas no universo manifestado. Isso faz com que nossos sentimentos se tornem puros e faz com que abramos mão do julgamento. Vamos subir até o chakra laríngeo, mentalizar aí uma esfera, um ponto verde esmeralda, que se torna uma esfera verde esmeralda e que colore esse nosso chakra, inunda esse nosso chakra com virtude do poder de precipitação, a nossa capacidade de decretar que aquilo que nós realmente precisamos venha a nós pelo poder de precipitação. Então, vamos ter que ter cuidado com as palavras. Vamos subir até o frontal, até o centro da testa e aí mentalizar um ponto rubi, que se torna uma esfera rubi, que toma todo o nosso cérebro físico e a nossa face, impregnando esse chakra com a virtude da devoção. Um cérebro físico devoto fica relaxado, confia na presença divina, confia nos desígnios da presença divina, confia na consciência, confia naquilo que é trazido das outras dimensões e fica tranquilo e sereno para tomar decisões um pouco mais eficazes. E a nossa face transparece essa confiança e essa calma. Agora, bem no alto da cabeça, vamos mentalizar um pequeno ponto violeta, que se torna uma esfera violeta, colorindo nossos chakras das mil pétalas com a virtude do poder de transmutação. Essa é a nossa verdadeira defesa. O nosso chakra coronário transmuta em energia amorosa, pacífica, calma, construtiva, equilibrada, todas as energias negativas, destrutivas que atraímos a nós pela questão kármica. Agora vamos lá visualizar a nós mesmos aqui, sentados nesta sala, com nossos chakras vibrando nessas cores: azul, amarelo, rosa, branco,
verde, rubi, violeta. Novamente, azul, amarelo, rosa, branco, verde, rubi, violeta. Eu vou parar de falar um pouco para que vocês possam tentar visualizar-se com essas esferas coloridas vibrando em cada um de seus chakras. Esforcem-se para conseguir uma visão geral disso. Agora vamos nos despedindo dessa mentalização e antes que vocês abram os olhos, eu vou pedir a vocês que mentalizem estarem sendo inundados por uma chuva de raios verde esmeralda. Imaginem, mentalizem raios verde esmeralda caindo sobre vocês e inundando vocês com a virtude do poder de precipitação. A energia cósmica está sempre caindo como uma chuva de bênçãos sobre vocês. Aprendam a discernir isso e utilizar. Para isso, vocês precisam do poder de precipitação. Então, que essa chuva verde esmeralda faça com que vocês agradeçam pelo que vocês têm, tenham energia para trabalhar em cima do que vocês precisam e consigam gostar daquilo que vocês estão fazendo agora para se manter. De forma que isso se torne uma grande alegria. Essa alegria impulsionará vocês para conquistarem cada vez mais tranquilidade na matéria, para estarem serenos para a busca do equilíbrio. Eu desejo a vocês toda a alegria, felicidade e prosperidade que for possível para cada um de vocês alcançar. Eu os amo e estarei sempre aqui. Despeçam-se dessa mentalização e quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Alguém ficou ruim? Estão todos bem? Entenderam? O que que houve?
Tô meio...
O que houve?
Não sei, tô meio...
Reiki, pessoal. Olhe para mim, repita comigo, pensando em todas as coisas que você acha que não vão bem na sua vida, que você acha que não vão bem na sua vida. Tu, repete comigo.
É, vou começar de novo.
Pensa em tudo que não vai bem na sua vida.
Tá.
Em tudo que você acha que incomoda você, pode pensar. Confia em mim. Agora repete comigo, olhando nos meus olhos. Tu?
Tu.
Não tens nenhum poder.
Não tem nenhum poder.
Sai para sempre de minha vida.
sai para sempre de minha vida.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
Ela produz a perfeição.
Ela produz a perfeição.
Neste instante mesmo, para sempre.
Neste instante mesmo, para sempre.
Tu.
Tu.
Não tens nenhum poder.
Não tens nenhum poder.
Sai para sempre de minha vida.
Sai para sempre de minha vida.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
Ela produz a perfeição.
Ela produz a perfeição.
Neste instante mesmo, para sempre.
Neste instante mesmo, para sempre.
Como está?
Está melhorando.
Mais uma vez. Tu.
Tu.
Não tens nenhum poder.
Não tens nenhum poder.
Sai para sempre de minha vida.
Sai para sempre de minha vida.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
Ela produz a perfeição.
Ela produz a perfeição.
Neste instante mesmo, para sempre.
Neste instante mesmo, para sempre.
Melhor?
Melhor.
Melhorou?
Melhorou.
Quero falar de novo? Quer?
Pode ser mais uma vez.
Tu?
Tu.
Não tens nenhum poder.
Não tens nenhum poder.
Sai para sempre de minha vida.
Sai para sempre de minha vida.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
A toda poderosa presença do infinito está em mim.
Ela produz a perfeição.
Ela produz a perfeição.
Neste instante mesmo para sempre.
Neste instante mesmo para sempre.
Deus em mim.
Deus em mim.
A presença I am.
A presença I am.
Age.
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 E governa sempre.
E governa sempre.
Eu sou a Iam.
Eu sou a Iam.
Invencivelmente protegido.
Invencivelmente protegido.
Contra qualquer.
Contra qualquer.
Sugestão imperfeita.
Sugestão imperfeita.
Minha divina presença.
Minha divina presença.
Caminha diante de mim.
Caminha diante de mim.
E me mostra.
E me mostra.
O que deve ser feito.
O que deve ser feito.
E agora?
Melhor.
Simples, não é? É isso. Eu me vou. Não vamos falar sobre isso. Se você quiser uma conversa comigo, a gente pode conversar em outro momento. Mas você precisa reforçar a presença divina em você. Todos vocês precisam. Não é? O que aconteceu foi apenas uma reação do inconsciente a uma coisa que vocês estão querendo impor, e é para impor mesmo, ao seu sistema. Você está querendo impor uma ordem que seu inconsciente não aceita que você imponha. E aí é isso que acontece. Mas isso se vence. Isso se vence com afirmações, isso se vence com prática espiritual, isso se vence com yoga, isso se vence com meditação. Isso se vence. Você está aqui para isso, para vencer isso. Todos vocês também. Não é só ela ou não. O que aconteceu com ela, acontece com cada um de vocês em momentos diferentes, não é? Eu amo vocês, agradeço muito por vocês me terem dado essa oportunidade e terem dado a Santiago e a Sátia a oportunidade de conversar com vocês.
Nós agradecemos.
Gratidão. Adeus.